Boa tarde, pessoal. Falar um pouco aqui hoje sobre engenho de física, no tema de jogos, certo? Primeiro, meu nome é Adriano. Eu trabalho como engenheiro de software no INDT, que é o Instituto Nauca e Tecnologia, Recife. Faço mestrado em IA na UFPE. Sou membro do SINLUG, que é um grupo de usuários Linux que a gente tem por lá, tem mais ou menos há uns 8 anos esse lug. E aí tem algumas referências caso vocês queiram encontrar mais informações sobre a palestra depois. Infelizmente não saiu o link aqui dessa. Na verdade está aqui. Quem quiser baixar, P2PMPZ maiúsculo. Então vamos lá. Na verdade, ainda falando um pouco sobre mim, normalmente quando a galera vai fazer uma talk sobre jogos, falam quais são os jogos que já implementou ou os que ele está trabalhando. No meu caso, eu estou trabalhando nesse jogo aí chamado The Incredible Circus. Ele está disponível para celulares Nokia, smartphones Nokia, incluindo o Migo, Symbian, Windows Phone. E estamos trabalhando na versão Facebook e Android. Se alguém se perguntar por que esses sistemas operacionais, é INDT, Instituto Nauca e Tecnologia. Então, fica subentendido. Primeiro, o que é um engenho de física, né? Para os que caíram de paraquedas. Imagine que você está fazendo um jogo complexo que simula um pouco o mundo real, certo? Então, você vai querer ter algumas abstrações, algumas ferramentas. E alguns modelos matemáticos para facilitar a implementação do seu jogo, certo? Eu citei três tipos de engines de física aqui: corpos rígidos, corpos macios e de fluidos. Que seria um engine de física de corpos rígidos. Corpo rígido, imagine como se fosse uma pedra. Qualquer dois pontos desse objeto não nunca se movem, a distância é igual. Por exemplo, Angry Birds usam uma engine de corpo rígido, porque você não vê o passarinho ali, o porco deformando, certo? Corpos macios. Imagine, por exemplo, uma roupa. Tem algum jogo um pouco mais elaborado, aí esse cara está usando uma vestimenta e que ela se move, isso também é modelado matematicamente, porque ela tem que se vestir no corpo do player lá, do elemento, certo? E de fluidos seria água, por exemplo. Você tem um mar dentro do seu jogo, você quer modelar essa mecânica dos fluidos aí. Esse fundo desse slide é justamente a engine que a gente usa, ou melhor, a modelagem matemática que a gente usa no nosso jogo, que é o Incredible Circus. Então, fazendo um paralelo aqui da representação que realmente é vista na tela do computador, e a representação matemática seria essas duas imagens aqui. A da esquerda é o jogo de fato, certo? Então você vê aí que tem algumas paredezinhas, uns elásticos, tem o player, que é esse bonequinho aí de capacete. E no, 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 a imagem da direita seria essa representação. Então você pode ver esses quadrados verdes seriam justamente esses tijolinhos, enfim. Quando você colidir o player nessa parede, ele obviamente vai fazer ele vai bater e voltar, né? Ele não vai conseguir atravessar essa parede. E esse elástico aí, ele é um pouco mais fluido, quando você puxa ele para baixo, ele consegue dar um impulso nesse player. Certo? Então é sobre esse tipo de software que a gente vai falar um pouco mais hoje, que é engenho de física um pouco mais voltado para corpos rígidos, que é o que a gente normalmente utiliza em jogos um pouco menores. Então, dado que a gente tem a nossa representação gráfica e que nós temos também essa representação geométrica matemática, como é que a gente une esses dois? Como é que o estado que está lá na engine de física vai ser refletido na tela? Existem várias maneiras de fazer isso. Normalmente, se usa uma main loop. O que seria isso? Você basicamente vai deixar o seu jogo fazendo um processamento sempre, certo? O que é que vai acontecer? A gente vai inicializar o jogo, talvez com onde o player começa na tela, onde os inimigos começam na tela, onde cada obstáculo está. E, posteriormente, a gente vai começar a dar inputs, vai dar entradas ao nosso jogo, por exemplo, de mouse, teclado, touch, e ele vai alimentar aquela simulação física. Se a gente não fizer isso, não tivesse interação, não seria muito útil para jogos, por exemplo, né? Estaria fazendo um filme, por exemplo, renderizando alguma coisa gráfica, ou uma simulação de física mesmo. Pode ser que exista esse caso também. E uma vez, nessa máquina de estados aqui, que a gente chama, que são esses diagramazinhos, ele vai ficar em loop entre esse processo de atualização e desenho. Quando o processo terminar, a gente pode finalizar, liberar os recursos e acabar o jogo. Então, um pequeno exemplo desse padrão. Tem dois quadrados aqui, dois retângulos, um verde e um vermelho. O verde seria onde a gente dá entradas para o jogo e onde a física está sendo atualizada. E o vermelho seria quando a gente desenha na tela, certo? Então, o que é que vai acontecer? Não sei se vocês já notaram, mas alguns jogos dizem rodamos a 60 frames por segundo, rodamos a 120 frames por segundo. E quanto maior esse número, mais fluido é o jogo. O que eu estou usando como exemplo, um jogo rodando a 60 frames por segundo. Se eu dividir um segundo por 60, vai dar exatamente a quantidade de tempo que eu tenho que ficar chamando tanto a física quanto a renderização. Então é 16 milissegundos. Então nesse gráfico aqui mostra, a cada 16 milissegundos o que é que eu faço para poder atualizar meu jogo. Como está aqui, o jogo está limitado a 60 frames por segundo, certo? Mas, de repente, você já viu aí, Left 4 Dead, por exemplo, roda no Linux a 240 frames por segundo. Como é isso? Então, existem outras maneiras de fazer main loop e de atualizar os estados de um jogo. Nesse exemplo aqui, o que é que eu faço? A cada 16 milissegundos, eu ainda atualizo a física. Isso é importante, porque a sua engine de física começa a ficar um pouco mais previsível, se você sabe exatamente quando você vai atualizá-la. E eu posso renderizar enquanto eu não estiver usando o processamento para engine de física. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso até renderizar duas vezes, chamar a engine de física, depois renderizar, enfim. O máximo que eu puder renderizar vai ser melhor, vou ter um jogo um pouco mais fluido. Por que fica mais fluido, né, se você se perguntar? Porque nem tudo é dependente do engine de física. Então, se você tem uma animação lá, que você não precisa modelar matematicamente, você pode atualizar isso na sua thread lá de renderização e ela vai ser um pouco mais fluida, certo? Então, essa seria a ponte entre o mundo físico, matemático, do que é renderizado. Nada impede, por exemplo, de eu não renderizar meu jogo, só atualizar a engine de física. Posso fazer isso. Não serve muito para o usuário final, isso não serve, mas, por exemplo, para quem é desenvolvedor, você pode fazer testes em cima disso, certo? Então, vamos começar a falar sobre a engine em si. Primeira coisa, né? Como é que eu movo objetos? Isso daqui vai ser muito parecido com o que a gente vê em ensino médio lá em física, aquelas fórmulas, movimento variado, movimento uniforme. Existem algumas semelhanças aqui. Mas a gente precisa ser um pouco mais rigoroso, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente faz um movimento como esse, a gente tem uma curva associada a esse movimento. Nesse caso aqui, a curva original é essa curva vermelha, que é a que está mais fluida, que é contínua. E, na prática, seria como se a cada ponto mínimo desse eixo horizontal eu conseguisse traçar um nesse eixo Y aí, certo? Então, consigo ter uma curva perfeita. Mas como é que a gente usa intervalos de tempo fixos? pode ser os 16 milissegundos, que eu já dei como exemplo, a gente não vai conseguir ter essa linha perfeita. Então, a gente vai ter que ter algum método para poder aproximar essas duas curvas. Certo? Então, aí é onde entra métodos numéricos. Isso daqui o pessoal de engenharia vai ver depois de cálculo. Existem algumas formas de fazerem isso, de fazer isso. O Boxer, por exemplo, que eu já no Angry Birds, usa esse método de Euler. Muitas engines utilizam. Provavelmente a mais séria aí é a quarta. E a que a gente vai ver hoje é essa primeira. Senão, não vale a pena eu tentar explicar cada uma delas aqui, que vai ser um pouco pesado. Mas, dada essa equação aqui, a gente vai perder um pouquinho de tempo para tentar entender. Você consegue fazer já um movimento de objetos. Com isso daqui, imagine que a gente tem um sistema de partículas. O que seria um sistema de partículas? Vocês já devem ter observado, por exemplo, quando você joga um fogo de artifício, quando ele estoura lá em cima e tem faíscas, ele faz aquele movimento, né? Caindo as faíscas. Então, o sistema de partículas é mais ou menos esse movimento aí. Com essa fórmula e essa MILUPA, a gente já consegue fazer isso. Então, vamos entender um pouco melhor essa fórmula. Aqui eu estou falando de posições, aceleração e tempo. Em relação às posições, existem três nessa fórmula. Então, eu vou mostrar uma figurinha para ficar um pouco melhor. A do meio é o estado atual. Aí tem a da direita, que é a que a gente vai calcular, é a próxima posição, e a anterior, que é a do estado anterior, certo? Da estampa tempo anterior que a gente calculou. Então, posição, nova posição é igual à posição atual, certo? Mais posição antiga menos posição atual. O que é que a gente fez? Olhem para esse triângulozinho aqui agora. Esse vetor de cima, que está apontando para a direita, é justamente essa subtração aqui. Então, o que foi que eu fiz? Dada essa posição atual, que é a do meio, essa setinha que está ligando a antiga a ela, é exatamente essa setinha de cima. Então, temos a primeira setinha para poder saber para onde a partícula vai agora. A terceira linha aqui é mais aceleração vezes tempo de tempo ao quadrado. Isso, por exemplo, se o sistema tiver gravidade, é o que vai fazer a partícula descer, certo? Então, com isso, que na verdade seria esse vetor que está vertical aqui. Menos gravidade vezes t ao quadrado, por exemplo. Com isso, a gente tem o movimento que a partícula vai fazer, certo? Que ela vai, nesse caso, andar para a direita e descer. Então, é basicamente isso, essa fórmula. Se a gente for linkar com física do ensino médio, seria mais ou menos aquela bisura sovetão. S igual a S0 mais VT mais até o quadrado sobre 2. Quem não lembra de física, ou isso daqui foi... Não entendeu muito bem, só lembra desse movimento aqui que ele vai fazer, certo? E que a gente pode brincar com esses vetores aí para calcular as novas posições. Então, certo, a gente consegue fazer um sistema de partículas, consegue mover os objetos. Agora, imagine que tem uma parede. E aquela partícula vai bater na parede. Então, o que é que a gente faz agora, certo? Nesse caso, desse movimento anterior para o que tem uma colisão, a gente não vai poder deixar a partícula continuar o movimento dela. A gente vai ter que parar exatamente onde teve a colisão, certo? Então, para fazer isso, a gente primeiro precisa saber como detectar colisões, segundo, como parar esse movimento, terceiro, o que fazer com essa partícula depois, certo? Se ela vai bater na parede e voltar, se ela vai parar, bater na parede e descer. Enfim, então, a gente está falando agora sobre detecção de colisões. Imagino que eu tenho esses três elementos aí no meu jogo, na minha cena, enfim. Quatro elementos. A olho nu aqui a gente vê que o elemento 2 é 2 e o elemento 3 estão colidindo, certo? Mas Certo, no olho dá para saber. Agora, matematicamente, como é que a gente vê isso? Notem que esses elementos possuem vários vértices, né? São elementos bastante complexos. Esse E2, por exemplo, deve ter, sei lá, 12 vértices. Então, para detectar essa colisão entre o elemento 2 e o elemento 3, eu teria que, a cada vértice desse, ver se ele está dentro do outro, por exemplo, do outro elemento. Que não é trivial. Ou tentar alguma forma um pouco mais rápida de fazer isso. É aí onde entram alguns algoritmos, algumas técnicas que auxiliam nesse processamento. O primeiro deles é chamado volumes delimitadores. São usados para criar abstrações desses elementos do jogo, dessas formas geométricas, que sejam mais simples de fazer esses testes, essas verificações de colisões. Certo? Então, imagino que eu tenha um elemento no meu jogo aqui que seria um foguete. Esse foguete é particularmente é difícil de tratar colisão com ele porque ele é côncavo. Assim como, por exemplo, esse E1, E2, E3. Para quem não lembra o que é côncavo, o ângulo interno, melhor, dado um vértice, aquele ângulo interno relacionado a esse vértice tem que ser maior do que 180 graus para ele ser côncavo. Só o E4 aqui é que não é. Então tem esse elemento aí que é complexo de checar a colisão com ele, e eu preciso ter uma abstração para facilitar, deixar consumir menos memória para fazer esse processamento e ser mais rápido também. O elemento mais simples que eu poderia usar é uma esfera, ou um círculo se for em 2D, né? Detectar se uma esfera está colidindo com outra é trivial. Você pega o raio de cada esfera e vê se a soma dos raios é maior ou menor do que a distância entre os pontos dela. Falei rápido demais, não? Tranquilo, né? Então, assim, é um teste bem simples de ser feito, mas ele não reflete muito bem a forma do objeto, né? Vejam que do lado direito e lado esquerdo desse foguete há muito espaço. Então, as taxas de falso positivo vão ser muito altas, certo? Então, a gente pode usar alguma outra fórmula geométrica para tentar simplificar esse processo de detecção de colisão. Fórmula muito usada é esse AABB, que, tradução para português, seriam caixas delimitadoras com eixos alinhados. Na prática, são retângulos que não sofrem rotação, certo? Então imagine que eu tenho meu foguete e ele está girando. Então para cada 16 milissegundos daquele ali, eu vou ter que recalcular esse quadrado que está em volta dele para poder fazer esse teste de colisão. É simples de fazer esse teste, que são dois eixos apenas, mas tem um custo de eu ficar recalculando esse volume delimitador a cada frame. Certo? Então tem outra fórmula aí, outro shape que não tem esse problema de eu ficar recalculando a cada frame. Nesse caso aí é a caixa delimitadora com orientação, né, que pode rotacionar. Então o que é que acontece? Dado o meu foguete, eu calculo logo no início essa caixa que ele vai estar em volta, e depois, para checar se essa caixa está colidindo com outra, eu só vou precisar do ângulo que está aquele objeto e fazer meu teste de colisão. Já é um pouco muito mais difícil do que os dois primeiros, mas já é bem mais eficaz. E tem outros. Esse da o quarto aí é um polígono de quatro faces. E o último é um polígono convexo. Note que aqui não vai ter côncavo, que é justamente o que a gente está querendo fugir. Então, para aquele exemplo anterior, em vez de checar se todo mundo está colidindo com todo mundo, eu posso fazer isso apenas desses volumes delimitadores, e nesse caso, E1, E2 e E3 vai ter algum overlap, vai ter uma interseção entre esses volumes delimitadores, certo? Então, só para esse caso é que eu vou testar se E1 e E2 realmente estão colidindo. Então, notem que, a depender de como está modelado os seus elementos do jogo, isso já vai melhorar muito a performance do jogo. Mas nem sempre é usado essas caixas sem rotação. Na verdade, um que é muito usado é esse OBB, que tem ângulo. Então, dada dois retângulos que estão rotacionados, como é que eu sei se eles estão colidindo um com o outro? Então, existe um teorema chamado Teorema dos Eixos de Separação, que ele diz: dois objetos convexos não se interceptam, ou seja, não colidem, se somente se existe uma linha ou eixo em que as projeções dos objetos não se cruzam. Aí você se perguntar o que é projeção, né? Isso daí vem de álgebra linear. Imagina o seguinte: imagina que eu tenho uma reta e eu quero saber a projeção de um ponto nessa reta. Então o que é que eu faço? Eu traço uma linha que passa por esse ponto e que é perpendicular à reta original. A projeção desse ponto na reta vai ser eu pegar o ponto de onde ele estava e caminhar por essa reta que eu tracei até tocar na reta anterior, certo? Isso é uma definição de projeção, é uma projeção um pouco chula. Mas enfim, relendo o teorema. Se intersectam se somente se um eixo em que as projeções dos objetos não se cruzam. Então, esse eixo, nesse exemplo aqui, por exemplo, é essa linha verde. Então, notem que na linha verde, quando eu projetar os dois objetos nela, vai ter um espaço entre essas projeções. Aqui não dá para usar o mouse. Mas seria onde tem essa linha de separação aí. Certo? Então, aí eu sei que não estão colidindo. Agora, notem que, assim como existe esse eixo de separação, existem infinitos eixos, porque existem infinitas retas paralelas a essa. E assim como há essa e essas infinitas retas paralelas, existem outras que ainda podem ser usadas para detectar essa colisão. Então, uma boa pergunta é: como é que eu acho esses eixos? Como é que eu acho essas linhas que me dirão se dois objetos estão colidindo ou não? Nesse exemplo aqui, com esses três objetos, nós podemos separar seis eixos. Para E1, eu posso simplesmente pegar, dada aquela retângulo que é o volume delimitador, posso pegar os dois eixos paralelos às arestas desse retângulo, certo? Pega esses dois eixos e esses mesmos dois eixos dos outros objetos. Então, esse processo que eu fiz aqui, para detectar se um objeto está colidindo com outro, eu vou fazer de quatro eixos em quatro eixos, certo? Primeiro eu vou pegar, por exemplo, para detectar a colisão entre E1 e E2, eu vou pegar esse V1, projetar E1 e E2 nesse V1. Nesse caso, vai ter um overlap aí das projeções. Depois eu vou fazer com V2, V3, V4. Não consegui achar um eixo que existe essa separação das projeções. Então, estão colidindo. Certo? Então, se eu pegar, por exemplo, agora o E3, se eu pegar, por exemplo, ele com o E2, que é o que está embaixo, aí eu vou pegar o eixo V5. Claramente, a projeção desse elemento E3 no V5 e E2 no V5, existe um gap aí entre os dois, certo? Então eu sei que não estão colidindo. Então esse é um algoritmo muito usado em jogos. Vejam já que agora com aquela fórmula e com esse algoritmo, nós já temos um sistema de partículas que detecta colisões. Então já consigo fazer muita coisa com isso. Falar um pouco agora da parte mais difícil, e que propositalmente eu não vou mostrar nenhum algoritmo específico. Pular logo para uma imagem que reflete um pouco o que a gente está querendo. Dado que eu tenho esses dois elementos aí, e que eles estão colidindo um com o outro. Quando acontece essa colisão, na verdade, eles já estão dentro um do outro, certo? Então, o que eu preciso fazer é, primeiro, tirar um de dentro do outro e depois ver o que que vai acontecer com a velocidade, com a velocidade angular dele, se ele vai ter alguma resposta, se um vai mudar a velocidade. Não sei se você lembra do sistema de conservação do movimento. Se você jogar uma bola que é muito elástica no chão, ela vai quicar muito. Se jogar uma bola, sei lá, de chumbo, ela vai quicar e parar, né? Tem a ver com a elasticidade do material. Então a gente pode simular isso aqui também. Então o que é que a gente precisa para poder fazer uma resolução de colisão? Vai depender da engine, a resposta é essa. Mas a forma mais simples da gente fazer, as informações básicas são: normal de contato, que seria normal de contato. Nesse desenho aqui é o vetor que tem um Nzinho ali. Seria o vetor que eu posso pegar um desses objetos e empurrar na direção dele para poder ele sair da colisão, certo? Então tem essa normal de contato. Tem o tamanho da intersecção que os objetos estão fazendo, ou seja, o quanto um está dentro do outro. Isso é importante para saber o quanto eu vou ter que empurrar um ou outro para poder eles saírem dessa colisão. E a depender da engine e quão complexo você queira que seja essa simulação, eu vou precisar do ponto onde houve essa colisão, vou precisar talvez da aresta ou do vértice do objeto que colidiu, das formas. Uma esfera vai colidir de forma diferente de um cubo, por exemplo. Entre outras informações que vão depender de como é a implementação da sua engine. Então, nesse caso aqui, daquelas informações que eu falei, das bases, que seria o normal de contato e o tamanho da interseção, normal de contato é essa N, como já falei, e aqui, na verdade, eles já não estão mais um dentro do outro. Então, esse tamanho seria zero. Esse não foi a melhor imagem para falar sobre isso. Vamos lá. Restrições. Isso daqui é uma das grandes funcionalidades de engenharia de física. É como eu posso tirar a liberdade de alguns elementos. Tendo a liberdade como, por exemplo, limitar um ângulo, limitar uma distância que ele pode ficar, enfim, pode ser entre dois elementos, três elementos, quatro elementos, um eixo, enfim. Primeira restrição, que em inglês é constraint, o nome, é mais fácil vocês pesquisarem por isso, caso queiram saber mais informações a respeito. Primeiro exemplo aqui é a restrição de distância. Então, como é que ela funciona? Dado dois elementos, eu posso traçar uma linha aqui entre eles e dizer que esses dois elementos sempre têm que ficar por tamanho dessa linha de separação. Então, o que é que acontece? Dado esses elementos que estão aqui no meio, que é como eu quero que eles fiquem, se eles ficarem como essa imagem do lado esquerdo aqui, dizendo longe, eu vou querer que eles depois se aproximem para ficar com aquela distância original. Mesma coisa ao contrário, se eles estiverem muito perto, vou querer que elas se distanciem para poder permanecer aquela distância, certo? A fórmula seria mais ou menos essa daqui. Posição 1 menos a posição 0 é igual à distância. Eu tenho que sempre respeitar essa fórmula. Agora notem que, imagine que eu segurei esse x0 aí. Esse x1, se ele respeitar essa condição, ele pode ficar oscilando aqui, certo? Como um pêndulo, assim, imagine. E se eu começar a unir essas restrições de distância, eu consigo até formar elementos bem complexos. Como, por exemplo, uma roupa. Uma roupa pode ser modelada como, imagina uma matriz de elementos como esse daí, e que eu começo a limitar por distância cada elemento dessa matriz. Então, aquela matriz, aquela malha de elementos vai ficar estável ali. Quando eu esticar a roupa, por exemplo, e soltar, ele vai querer voltar e ficar com aquela distância original, certo? Então, não é tão difícil, por exemplo, modelar roupa. Restrição de ângulo. Nesse caso, em vez de usar uma distância, estou usando um ângulo para dizer que sempre vai permanecer aquele critério. Isso daqui é usado, por exemplo, quando você vai fazer um esqueletozinho. Você pode modelar sei lá, a abertura das pernas como ângulo, a abertura do braço aqui, dos dedos. Enfim, eu consigo fazer pelo menos um esqueleto simples com isso daqui. Uma definição do que poderia ser essa restrição de ângulo é o produto interno entre dois vetores aí, que é o x2, x0, x1, x0. Se alguém quiser mais detalhes do que é isso, eu posso, depois da palestra, explicar, que isso daqui é a álgebra, né? Então, o que seria um engine simples da gente montar? Imagine que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo até rodar aqui um demo logo. Tá, dá pra ver. Eu quero modelar esse comportamento aqui. Aqui eu tenho um bocado de retângulozinho, de caixa e triângulos. Eu consigo modelar como sendo, por exemplo, quatro pontos. Nesse cara aqui, que são os vértices de um quadrado, e seis restrições de distância, que seriam entre cada vértice e nas diagonais desse retângulo, certo? Então, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas com essas seis restrições de distância eu consigo manter esse quadrado aí. Então, o que eu preciso para ter um engine como essa são esses quatro elementos aqui, pelo menos. Usar esse Velocity Integration que eu falei lá, que ele é o que vai dar o movimento às partículas. Então, na prática, o que a gente vai mover são esses pontos aí. Nesse caso desse retângulozinho aí, seriam esses quatro pontos verdes aí. Então, eles estariam sendo utilizados naquela fórmula lá. Modelar os corpos rígidos com partículas com restrições, que foi o que eu falei. Colisões usando o teorema dos eixos de separação. Bom, por que isso seria interessante para a gente? Imagine que há uma colisão entre dois retângulos desses aí. Como é que eu sei o quanto um entrou no outro? Certo? Como é que eu sei o quanto eu preciso tirar para poder o sistema de partículas continuar consistente? Então, posso usar esse teorema deixo da separação e a distância que eu preciso tirar de um corpo do outro é a menor intervalo da interseção das projeções. Então, deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, imagine que eu estou pegando aqui se é 1 e é 3. O eixo que vai estar a menor interseção entre as projeções seria esse eixo horizontal aí, o de cima, certo? Que seria a pontinha esquerda do E3 com a pontinha direita do E2. Então, se eles estivessem colidindo, seria isso que eu teria que mover. Isso daqui não funciona nesses elementos que são côncavos, justamente porque aquele teorema não funciona em elementos côncavos, certo? Então, esse dizer se é em cima ou embaixo, na verdade vai ser o sentido desse eixo de separação. Então, eu não sei a priori qual é o elemento que está em cima e que está embaixo. Mas eu consigo tentar guardar isso enquanto eu estiver rodando esse teorema, esse algoritmo, certo? Então, não é aquele pura e simplesmente o que eu falei. Você vai ter que guardar algumas informações enquanto estiver fazendo esse algoritmo. Mas não é. Não são muitas modificações que você precisa fazer. E o quarto é o cara que resolve essas restrições. Eu não coloquei nos slides, mas na verdade é bem simples. Naquele loopzinho ali da física, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer essa Velocity Integration, que eu vou mover todo mundo, e depois eu vou fazer um loop. Que é eu vejo se as restrições estão sendo corretas, assim, estão sendo respeitadas. Se não tiver, eu modifico os objetos para começar a respeitar. E faço isso de novo. Então, quando eu fizer isso várias vezes, ele vai começar a convergir para um valor que é o correto. Certo? Então, com esses quatro elementos aí, assim, lógico que eu estou falando muito superficialmente, né? Mas eu consigo fazer um enginezinho simples. Esse exemplo aqui, que eu mostrei, eu posso até disponibilizar para quem quiser. O código desse cara aqui deve ser, sei lá, 200 linhas de C++, a parte de física em si. Então, não é tão complicado de fazer isso. Então, vamos ver um engine que usa esses quatro elementos aí. Posso modelar, por exemplo, nesse caso aí. Tá ruim de ver, né? Vocês estão conseguindo ver, não? Tá, né? Então, vejam aqui que eu tenho. Se eu contei rápido aqui, são oito vértices e eu tenho algumas restrições de distância nesse elemento aqui. Com isso, eu consigo fazer esse comportamento aí, certo? Mesmo jeito para aqui. Esse daqui já é um elemento bem mais complexo. Mas vai depender apenas de como você modela essas restrições. Posso, por exemplo, fazer uma. Não um tecido, mas aqui eu estou fazendo uma teia de aranha. E essa aranha não é tão simples assim de modelar, mas dá para fazer isso também com engine como essa. Ou uma árvore, ou, no caso eu tinha falado de esqueleto, mas eu consigo fazer essa árvore aqui com aquela restrição de ângulo, por exemplo. Certo? Ou até mesmo o próprio tecido. Certo? Essa engine aí que eu mostrei, primeiro exemplo, é um projeto open source que começou há poucos meses. Tá tendo até um bocado de contribuições. Ela é legal porque ela é muito simples, né? Se vocês verem o código dele, é em JavaScript, é bem pequeno. Algumas referências que eu utilizei, esse Advanced Character Physics é o artigo original. Que ele explica esse esquema do Vert-Let Integration e como fazer um engine simples. Esse é de 2001, é bem antigo. Esse daqui, o segundo link, é um livro. Para quem quiser ir mais a fundo em engines um pouco mais sérias, tem que ler um bocado e esse livro talvez seja uma das primeiras matérias a serem usadas. Palestras relacionadas a jogos de outras pessoas do NDT que estão aqui. Eu vou estar por lá também, então se vocês quiserem usar esse espaço também para tirar dúvida ou, não sei, tirar alguma dúvida de algum jogo que vocês queiram fazer, entender um pouco mais sobre o jogo para o Facebook ou para as lojas da Nokia, enfim. E é isso. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Temos 8 minutos para perguntas.
Adriano?
Ele perguntou primeiro, desculpa. A pergunta dele foi. Nesse jogo aqui, se a gente usa alguma engine pronta para os jogos que estão nas lojas, a gente não utiliza, a gente fez a nossa própria engine. Porque, por exemplo, aparelhos Symbian não tem uma CPU tão boa, então a gente consegue deixar ela bem simples de forma que ela fique rápida nesses dispositivos. A gente pode controlar o uso de memória, enfim. Mas a do Facebook a gente até agora está usando o Box2D. Talvez a gente remove e coloque uma nossa, mas até agora está Box2D.
Adriano, eu queria tirar uma dúvida e depois fazer uma pergunta. A dúvida era sobre os ciclos de atualização do jogo. Você falou logo no comecinho que uma das possibilidades, considerando que a atualização da engine física ela consome muito processamento, era fazer uma atualização da engine física e aí fazer duas ou mais etapas de atualização de renderização. O risco disso aí, exatamente dessa linha aí, é que você vai fazer renderizações sem ter atualizado a engine, então você vai ter que encontrar, sugerir uma posição para os objetos que você está deslocando ali, né, para poder fazer aquela atualização na tela. Você chega a utilizar hoje algum modelo de preempção, né, de estimativa? Você faz dead reckoning? O que é que você faz para poder continuar atualizando aí os objetos? Isso é uma dúvida.
Assim, no nosso caso, nosso jogo, na verdade, é bem simples. Então, o que a gente move aqui, ou atualiza as animações, são o que não estão modelados na física. O que está modelado na física, a gente não mexe nas posições. Mas a gente poderia tentar fazer alguma interpolação dessa aí, tentar prever alguma posição, enfim. Poderia ser feito.
E minha pergunta é sobre o tipo de colisão, né? Assim, você falou sobre as restrições para poder montar o comportamento dos objetos, mas na hora que você vai atualizar os vértices do objeto para poder eles seguirem a sua restrição, por exemplo, para conseguir obter uma colisão elástica, o que é que você faz na prática para poder decidir quanto você vai mover um certo vértice para que ele chegue próximo da sua restrição? Porque você não pode, me pareceu isso, né, que você não poderia imediatamente deslocar todos os vértices para a posição ideal. Você faz um pequeno ajuste e vai fazendo ajustes até você chegar na posição de restrição. O que é que você faz para poder calcular quanto você vai mover, né, para poder dar esse efeito elástico?
Então, isso foi uma ótima pergunta. Quando a gente está usando esse esquema de não modelar o corpo rígido em si, é muito difícil de fazer isso. Nesse caso, a gente perde energia do sistema. A gente não aquela regrinha lá de conservação de energia, a gente não consegue ter. A gente vai ter que fazer algum hack para poder manter isso. Mas quando a gente usa algum método que dá para fazer isso, ou seja, que você modela o corpo do objeto em si, e você começa a, em vez de, por exemplo, usar pontos de massa com restrições, você começa a usar triângulo, polígono, círculo, aí o que você tem que fazer é implementar tanto a detecção de colisão para cada combinação de shapes desse, quanto a resolução da colisão. Então você vai ter que ter um algoritmo de resolução de colisão para círculo versus círculo, círculo com polígono, polígono com polígono, e todas as formas geométricas que você tiver. Mais alguma pergunta?
Alô? É uma pergunta bem simples, na verdade. É tipo, como você atualiza o frame na tela, a velocidade, se a velocidade de um determinado objeto é a nova posição, ele atravessar, por exemplo, uma parede, como você faz para saber que, na verdade, ele não atravessou, ele colidiu com a parede antes de atravessar completamente? Você, tipo, testa em cada posição antes a velocidade, antes de você terminar a atualização do frame?
Então, primeiro que a gente nunca, ou pelo menos a gente não deveria mostrar que um elemento entrou dentro do outro para renderização. A gente tem que resolver esse problema inteiramente no step da física lá, certo? Uhum. Então, o que é que acontece? Quando eu falei ali, lá no final do solver, o objetivo dele é justamente fazer isso. Dado que dois elementos colidiram e um está dentro do outro, eu tenho que realmente tirar um de dentro do outro, na força mesmo, ou então, se for esse vertical, eu tenho que tirar pelo menos um ponto para o resto se ajustar, conseguir tirar um elemento dentro do outro. Talvez ele agora entre em outro objeto lá qualquer, então eu tenho que ver novamente se ele colidiu com outro objeto. Então, por isso que precisa de um cara só para verificar se um está colidindo com o outro, se um está dentro do outro, e tirar de dentro, certo? Então, esse passo eu vou ter que fazer, sei lá, 20, 15 vezes, até ele conseguir convergir, modo que, quando eu for atualizar na tela lá, quando eu for renderizar, ele não esteja mais um dentro do outro. Agora, para ver se está dentro, um dentro do outro, aí são aqueles algoritmos que eu falei ali. O primeiro passo seria detecção de colisão. O segundo passo seria descobrir o quanto um está dentro do outro e como é que faço para tirar um dentro do outro. Certo? Não sei se respondeu a sua pergunta.
Não, é que eu imaginei assim, se ele atravessou completamente a nova posição, atravessou completamente a parede, na nova posição é como se ele não estivesse colidindo com nada, entendeu?
Não, tá, eu tinha entendido errado a sua pergunta, então. Então, isso é uma boa pergunta. Isso é um problema especial das engenharias de física. A gente chama de elementos bala, bullet. Uhum. Que são elementos que são tão rápidos que podem atravessar paredes, podem atravessar outros elementos. Então, nesse caso, usa-se uma resolução e detecção de colisão diferente chamada detecção de colisão contínua. Nesse caso, você realmente vai projetar no próximo frame se ele vai colidir com alguém. Se ele for colidir, acho que no próximo frame você tem que dizer que ele está naquela posição. Então você consegue evitar que ele atravesse a parede, por exemplo.
Mas então tem que testar continuamente. Tem que, antes de colocar ele na nova posição, testar em todas as posições possíveis.
Não, não em todas. Eu posso usar a velocidade que ele já vem, com a aceleração que ele tem, enfim.
Entendi.
Eu tenho algumas coisas já que podem me dar esse resultado.
Entendi, entendi.
Ok, obrigado, pessoal.